Temos quórum, temos por isso condições de iniciar os nossos trabalhos. Os nossos trabalhos têm duas partes, têm uma parte inicial com um ponto 1 de pontos de situação dos pedidos de documentação, ponto 2 das audições e outros assuntos, e numa segunda parte da nossa reunião com a audição do Dr. Tiago Aires Mateus na sua qualidade de Presidente da Comissão de Vencimentos da TAP. Íamos iniciar então os nossos trabalhos, tendo quórum, dizendo o seguinte: hoje recebi um requerimento dos seus deputados do Grupo Parlamentar do PSD, pedindo a realização de uma reunião urgente da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, consultada a mesa, consultado neste caso o seu Vice-Presidente Filipe Melo, e também falando com o Grupo Parlamentar do PSD, optou-se por não por convocar uma reunião mais cedo do que esta, mas por, digamos que, ter um ponto inicial na nossa reunião precisamente sobre este ponto. Por essa razão é que fizemos esta alteração à nossa ordem do dia. E sobre esta questão dos pedidos de documentação, há também um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega sobre a mesma questão. Dito isto, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz para apresentar os pontos que interesse que faça sentido referir sobre este ponto. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e começava por notificar a mesa que o Sr. Deputado Hugo Oliveira encontra-se em substituição do Sr. Deputado Paulo Rios. Ainda antes de passar à intervenção propriamente dita, porque hoje é um marco importante para o Partido Socialista, não quero deixar, obviamente, de dar os parabéns pelos 50 anos que hoje comemoram, partido de referência da democracia portuguesa, dos valores da ética republicana e do exercício do Estado de Direito Democrático. Isso são sempre valores que o PSD partilha e que não, nunca é demais enfatizar numa data especialmente importante como é ou como são os 50 anos de aniversário. O Grupo Parlamentar do PSD apresentou um requerimento que foi submetido e votado nesta comissão para que se solicitasse ao Ministério das Finanças, Infraestruturas e a Jurisap a existência ou não de um parecer jurídico que tenha suportado, que tenha blindado, nas palavras do Sr. Ministro das Finanças, a decisão que foi comunicada em tempo real e ao vivo no dia 6 de março para o despedimento, alegadamente por justa causa, da senhora CEO da TAP e do Sherman. Eu recordo que esta entrega do relatório da IGF ocorreu na sexta-feira, dia 3 de março, cerca das 15 horas, para homologação do Ministro das Finanças, recordando que a IGF é um organismo que dele depende hierarquicamente, e na segunda-feira seguinte, dia 6 de março, à tarde, o Sr. Ministro das Finanças, acompanhado do Sr. Ministro das Infraestruturas, comunica ao país e, ao que soubemos posteriormente aos próprios visados, o despedimento, alegadamente por justa causa de ambos. Como é evidente perceber, para nós é absolutamente fundamental conhecer qual é a fundamentação jurídica sólida que subjace a esta decisão e comunicação. Não por mais nada, não só pelas questões também, naturalmente, de respaldo jurídico, mas substantivamente, porque se o não tiver sido feito com esta segurança jurídica, está a comprometer o país, os contribuintes, porventura, em indemnizações de grande monta, 3, 4 milhões de euros, caso a litigância em tribunais naturalmente surja. Nós recebemos estupefactos a resposta do Governo, que penso que é do conhecimento de todos, que não respondia a este pedido, desta fundamentação jurídica, porque é disso que se trata. O primeiro argumento é referido que o objeto da CPI se situa entre 2020 e 2022. Eu relembro dois factos. O próprio Governo forneceu à CPI documentação factual anterior a 2020. Todos nós assistimos aqui ao depoimento da senhora CEO e do Chairman sobre a sua dispensa, se quisermos, ou sobre a sua alegada despedimento por justa causa, e isto foi amplamente aqui debatido e, por conseguinte, a saciedade é um objeto desta CPI. Segundo argumento, extravasa o objeto da CPI. Não compete ao Governo avaliar da oportunidade daquilo que são os requerimentos votados, neste caso por unanimidade, da CPI sobre os documentos que a própria CPI soberana e autonomamente entende como úteis à realização do seu trabalho. Terceiro argumento veiculado pelo PS na imprensa, mas não entregue aqui à CPI, fala do interesse nacional. Ora, aqui se há comissão parlamentar de inquérito que está já conhecida como praticamente com inexistência de fugas de informação. Um controle rigoroso de acesso à documentação sensível, confidencial e até secreta, feita em sala própria, com cofre. O Sr. Presidente tem sido extremamente rigoroso nessa matéria e a mesa. Não entendemos o risco elencado deste compromisso poder ser, de confidencialidade, de ser violado. Até, digamos isso, num certo ponto de vista, toca a raia do deselegante para aquilo que tem sido a prática exemplar desta Comissão. Quarto argumento, veiculado há pouco pela senhora Ministra Ana Catarina Mendes, a dizer que o grupo parlamentar do PSD pediu os mails, as notas, no fundo toda a informação trocada pelo Governo sobre esta matéria. Isto é manifestamente falso. Isto é manifestamente falso e é grave que seja dito. O que o PSD pediu foram os pareceres jurídicos que fundamentam esta decisão de despedimento alegadamente por justa causa. E nós dizemos explicitamente, caso não existam em carta o documento, então, na alternativa, os mails produzidos contendo esta informação. Portanto, é falso aquilo que a senhora Ministra alegou. Dito isto, é evidente que nós ficamos com a sensação que o despedimento alegadamente em tempo real e pelas televisões feito pelo Sr. Ministro das Finanças e pelo Sr. Ministro das Infraestruturas só se encontra espaldado num parecer da IGF que, como todos nós vimos, não ouvi presencialmente a Sra. Presidente demitida, inconcebivelmente, mas mais. Esta IGF depende funcional e hierarquicamente do Sr. Ministro das Finanças. E, portanto, adensa-nos a sensação que aquilo que foi proferido, aquela certeza jurídica propalada na segunda-feira, dia 6 de março, para o despedimento alegadamente por justa causa, baseia-se exclusivamente no relatório da IGF que padece destes erros graves que acabamos de identificar. Neste sentido, o que nós vimos aqui hoje com essa intervenção pedir é uma coisa simples, é que se cumpra a lei. E cumprir a lei é dizer que os senhores ministros das Finanças, das Infraestruturas e da Presidência não podem, ao abrigo do número 3 do artigo 13º do Regimento Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, e digo o que este ponto diz, as comissões podem, a requerimento fundamentado dos seus membros, solicitar por escrito ao Governo as informações e documentos que julguem úteis à realização do inquérito. O número 7 do mesmo artigo diz: a recusa na prestação de informações só se terá por justificada nos termos da lei processual penal e da presente lei. Diz ainda o artigo 19 que, sobre a desobediência qualificada, a recusa de prestação de informações à CPI constitui crime de desobediência qualificada. O presidente da CPI deve e tem que ouvir a comissão e comunicar ao par para efeitos de participação à PGR. O nosso objetivo com esta minha intervenção é que esta CPI delibere instar o par a uma de duas coisas. Ou a demover o Governo a responder à questão que existe, ou não, o parecer que nós pedimos, e a existir que o envie à Comissão inequívoca e rapidamente, e face ao incumprimento da lei, nomeadamente o artigo 19º, do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, faça a participação à Procuradoria-Geral da República. em momento algum, é nosso entendimento, nem sequer não é nossa convicção, que quer o Sr. Presidente da Comissão, quer o Sr. Presidente da Assembleia da República, deixe de defender e representar os interesses da Assembleia da República, desta Comissão Parlamentar de Inquérito e, por essa via, de todos os portugueses em nós representados. Temos esta profunda convicção, mas isto também tem que ser consubstanciado no estrito cumprimento da lei e nessas demarches que nós aqui vimos a solicitar à Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Filipe Melo, se quer apresentar o seu requerimento, se quer usar a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Eu penso que, e o nosso requerimento não foge muito do âmbito do apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. O deputado Paulo Meniz já fez uma explicação bastante exaustiva que nós partilhamos. E acrescentar só uma coisa que me parece evidente. A resposta que foi dada ao pedido e ao requerimento apresentado não faz sentido algum. Dizerem que foge do âmbito da Comissão em questões temporais não me parece nem tão pouco honesto nem sério. Aliás, parece-me até desprovido de qualquer sentido, porque se nós formos analisar o âmbito desta Comissão de Inquérito, refere-se ao período 2020 a 2022, mas não diz expressa e tacitamente apenas. Ao não dizer apenas, abre aqui uma janela que nos permite também falar em 2023. E penso que foi aí que o Governo se tentou refugiar, mas que juridicamente não tem qualquer provimento. Acrescendo a isto, se nós estamos a analisar o período de gestão da companhia de 2020 a 2022, então por que razão o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer ouvir os governantes que estavam à data na companhia, que fizeram o acordo de privatização da companhia, como o Dr. Sérgio Monteiro, o António Pires de Lima e por aí fora? Portanto, aí já não estamos a fugir ao âmbito temporal desta Comissão de Inquérito? Com certeza que estamos. Portanto, eu acho que esta Comissão de Inquérito, nós devemos ser perfeitamente rigorosos na forma como estamos a atuar. Se é possível que se faça também essa análise, que deve ser feita também, deve ser escrutinado esse período de 2015 em diante, parece muito mais evidente que em 2023, numa ação que corre no decurso do âmbito desta Comissão de Inquérito, que não nos seja limitado o acesso a essa informação, onde podemos e devemos conseguir, através dessa informação, apurar muitos dos factos que estão ainda por apurar. Portanto, Sr. Presidente, reforço que, apesar de não estar expressamente contemplado outra data, que juridicamente não pode haver uma recusa ao fornecimento da informação pedida por via do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega e do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado se quer inscrever neste ponto. Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Permita-me apenas um ponto prévio, agradecendo as palavras de cortesia do Sr. Deputado Paulo Meniz, enfim, que entendo como as palavras de cortesia também do seu partido. Acho que numa democracia partidária que evidentemente todos prezamos, um aniversário como o aniversário de 50 anos, seja do Partido Socialista ou de outro partido, é absolutamente significativo e mostra também como, nos 50 anos do 25 de Abril, a democracia portuguesa tem um nível e um grau de maturidade que certamente todos apreciamos. Fechado este preâmbulo, relativamente a esta matéria, enfim, a nossa posição é que tem sido, desde o início desta comissão, aproveitamos também as palavras do Sr. Deputado, as palavras elogiosas do Sr. Deputado ao Sr. Presidente e, portanto, aquilo que nós instamos é que o Sr. Presidente, tal como fez relativamente a outros requerimentos de documentação, possa, junto do Governo, manifestar a pretensão desta Comissão, sem prejuízo se vir a ser o quadro de classificação desses documentos ou das justificações e dos argumentos que formalmente o Governo também entenda dar. Se há uma coisa que nós aprendemos, ou pelo menos que discutimos e à qual somos muito sensíveis no decorrer de todas estas audições, é que o formalismo é absolutamente essencial. E, portanto, o Governo respondeu, eu acho que nós devemos fazer esse apelo e aguardar a resposta que o Governo entenda dar no envio de documentos ou outra, e a Comissão, com tranquilidade, fará também essa análise. E, portanto, aquilo que pedíamos é que o Sr. Presidente, tal como tem feito, possa assumir a gestão desse processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer intervir sobre este ponto. Sr. Deputado Paulo Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Percebendo o espírito, julgo interpretar bem o espírito da intervenção do Sr. Deputado Bruno Aragão, mas queria relembrar que esta é uma matéria que deve ser conduzida pelo PAR na sequência daquilo que foi a não resposta e a recusa da resposta dada pelo Governo e, portanto, com o devido respeito, que é muito, como sabe assim, enquanto Presidente da Comissão e à Mesa, de acordo com o artigo 19º do nosso regime jurídico, essa matéria tem que ser remetida ao PAR, que se entender fazer as diligências que o deputado Bruno Aragão sugere, pois fala-se-á, está no seu, na amplitude da sua atuação, mas não compete naturalmente a si, e é da esfera e da reserva de competência do Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma intervenção sobre este ponto. Srs. Deputados, eu gostava de vos dizer sobre isto o seguinte. Nós temos uma proposta do PSD sobre este ponto que requer a realização de uma reunião de emergência da Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu penso que estamos a realizá-la, capaz de deliberar sobre uma posição conjunta face ao demonstrado e objetivo, cito, atropelo à lei por parte do Governo, por um lado. E temos da parte do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo, um conjunto e uma exposição de argumentos que são muito próximos, que aliás, como o Sr. Deputado Filipe Melo referiu, dizendo que seja novamente solicitado a disponibilização do parecer jurídico sobre as demissões por justa causa na TAP, relativas à CIA ou Presidente da Administração da TAP, ocorridas em 2023, deixando expresso e evidente que, no caso de recusa, tal facto será imediatamente comunicado ao Ministério Público e que o membro do Governo com tutela sobre a referida matéria poderá estar a incorrer na prática de crime de desobediência qualificada. Portanto, são duas, digamos que, com a mesma, sobre a análise da mesma situação, há duas medidas que são propostas. E tenho em conta aquilo que foi a proposta apresentada pelo PSD. E, portanto, aquilo que eu entendo sobre esta questão é, se não há uma posição conjunta que seja entendida, eu acho que temos de passar à votação de cada um destes pontos, ou outra questão qualquer. Eu, sobre isto, e sobre a questão que aqui estamos a referir, gostava de partilhar com os seus deputados a seguinte perspectiva da minha parte. A Assembleia da República, e neste caso a Comissão de Inquérito, nos termos do artigo 13º-B, dispõe de todas as medidas adequadas a garantir que os documentos classificados como confidenciais ou sigilosos, nos termos legais, não possam ser objeto de reprodução ou publicação. É, aliás, uma postura que esta Comissão de Inquérito, que eu penso que conseguiu introduzir com sucesso e com muito sacrifício das equipas que nos apoiam, e que eu penso que até agora temos conseguido levar a bom porto. O âmbito da Comissão de Inquérito está claramente identificado na resolução da Assembleia da República nº 7/2023. E no caso em apreço, quando se refere, abrir aspas, em particular, e sublinho, em particular, o período de 2020 a 2022 sob controle público, fechar aspas. São nesse sentido as deliberações da CPI de pedidos de documentação sob proposta de praticamente todos os deputados, penso que serei mesmo o único que não fiz, sendo que a CPI é soberana no aclaramento do seu objeto. É isso que se lê, ao contrário, no número 3 do artigo 8º do regime jurídico. O Governo invocou na sua resposta que se estaria a extravasar o objeto aprovado, situação que não me parece ocorrer de maneira nenhuma, e na medida em que o objeto aceito pela CPI tem sido, como eu volto a referir, o particular período de 2020 e 2022 sob controle público. Todavia, hoje em comunicado público, foi ainda invocada a existência de interesse público na fundamentação do não envio. E esta fundamentação não constou até agora na documentação enviada à CPI. Ou seja, a questão do interesse público, aliás, foi há pouco referido pelos seus deputados. Neste quadro, que repito, não tendo sido enviada à Assembleia da República esta fundamentação, apela à ponderação de todos os seus deputados para que seja solicitada, com urgência, a fundamentação do interesse público em causa. É que, na verdade, senhores deputados, sabemos que há uma litigância. Sabemos que essa litigância, como foi muito bem referida, envolve o interesse público. E todos temos uma obrigação de defesa intransigente do interesse público, pelo que devemos, a meu ver, solicitar ao Governo a fundamentação daquele interesse público para a apreciação nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Esta parece-me que é uma postura que, no fundo, procura juntar as perspectivas diferentes e dar sequência aos nossos trabalhos, nomeadamente conhecendo quais é que são os elementos que têm a ver com a fundamentação do interesse público, não abdicando, como é óbvio, daquilo que são as obrigações, os deveres e o estatuto daquilo que é uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia da República, órgão legislativo, mas também órgão de controle político das ações do Governo, e é por isso que existem as Comissões Parlamentares de Inquérito, e na qual todos nós temos trabalhado nesses objetivos, é pelo menos essa a leitura que eu faço. Dito isto, devolvia a palavra aos seus deputados. Façam favor. Sr. Deputado Paulo Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, fazer aqui talvez uma precisão com o devido respeito. Se atender ao número 2 do artigo 19, e eu vou ler porque julgo que lendo tornar-se-á porventura mais que explícito, diz o seguinte: verificado qualquer dos factos previstos no número anterior, o Presidente da Comissão, ouvida esta, comunicá-lo-á ao Presidente da Assembleia com os elementos indispensáveis à instrução do processo para efeito de participação à Procuradoria-Geral da República. Quer isso dizer que não há votação. O Sr. Presidente não tem que pôr nada à votação. O que aqui diz é, ouvida esta, comunica. Não diz aqui colocada à votação nem deliberado. E, portanto, do nosso ponto de vista, esta questão de auscultar e de ouvir, salvo melhor opinião, a Comissão, foi o que nós estivemos todos aqui a fazer, penso que, grosso modo, quem se quis pronunciar. Segundo aspecto muito importante, fundamental mesmo, o PSD, no seu requerimento de 6 de Abril, não só pede a fundamentação, como faz uma pergunta muito simples. Muito simples, que não revela nem lesa o interesse público, não releva o segredo de Estado, não releva a confidencialidade, que é muito simples. Há ou não há parecer? E esta pergunta, até esta hora, não foi respondida, formalmente. E há parecer à data de 6 de março, que é a data em que o Sr. Ministro das Finanças, concomitantemente com o Sr. Ministro das Infraestruturas, pela televisão, despede, alegadamente com justa causa, quer a Sra. Presidente Executiva, quer o Sr. Presidente do Conselho de Administração. À data de hoje, repare, nós, independentemente das questões mais profundas do conteúdo de informação, não sabemos a resposta à pergunta simples do PSD. A 6 de março, havia ou não havia parecer de respaldo jurídico desta decisão? Voltando à minha primeira parte da intervenção, como aqui, do nosso ponto de vista, é claro, o Sr. Presidente tem que ouvir a Comissão e comunicar ao Sr. Presidente da Assembleia da República, não carecendo aqui da nossa leitura de votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo e depois à Sra. Deputada Mariana Mortágua, que já pediram a palavra, queria só dizer o seguinte. Quando se ouve uma Comissão, a forma de ouvir uma Comissão e de a ter em conta, nomeadamente naquilo que nos diz, é votar. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui a falar é ouvir numa comissão, é isso. Não estamos a falar de um órgão individual, estamos a falar de um órgão coletivo, e a interpretação que eu faço, da qual será seguramente recorrível daquilo que eu for fazer a interpretação, é quando ouvimos um órgão, e nomeadamente quando esse órgão é colegial, esse órgão não é por falar várias coisas, não. É por tomar uma deliberação sobre uma determinada questão. E, portanto, não me parece que seja isso. Aliás, queria dizer o seguinte, eu acho que isso é absolutamente fundamental para que o Presidente da Comissão de Inquérito possa tomar algum tipo de ação, é precisamente que o façam na Comissão Parlamentar de Inquérito. E o papel do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito funciona em função do resultado daquilo que sejam as deliberações dos seus deputados. Só dar esta explicação, que eu penso que do ponto de vista do resultado final é o mesmo, mas que é uma precisão do ponto de vista do funcionamento de um órgão colegial. Nós, se quisermos ouvir o plenário da Assembleia da República, com certeza que fazemos uma deliberação, não é apenas fazermos uma discussão, porque é a forma de sabermos, ouvindo o órgão, qual é que é a posição desse órgão. É a mesma coisa numa comissão parlamentar de inquérito. Nós, para ouvir, temos de votar. É a minha interpretação daquilo que é o regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Sr. Deputado Filipe Melo tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu, com o devido respeito que tenho por Vossa Excelência, e sabe que sim, deixe-me que lhe diga o seguinte. Depois de termos tido a anuência por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Bruno Grande disse que não ia obstaculizar qualquer pedido, foi essa a minha interpretação. Por parte do PSD, idem, aspas, aspas. Sr. Presidente, eu acho que me parece irrelevante que esta comissão, por intermédio do Sr. Presidente, que venha solicitar ao Governo explicação quanto à informação dada de interesse público. Eu acho que isto só vai atrasar o processo e vamos chegar ao fim e a conclusão vai ser a mesma. Eu penso que o interesse público que o Governo invoca neste documento, o interesse público devia ser o do cabal esclarecimento destas matérias que estão a ser pedidas. Isso é que é de interesse público. Agora, o quadro de classificação que o Governo quer pôr a este requerimento que o Grupo Parlamentar do Chega fez, parece-me completamente despropositado. O documento, e nós mantemos a nossa posição e mantemos o nosso requerimento, e com o devido respeito não vamos abdicar do mesmo, queremos ao documento, independentemente do quadro de classificação que ele venha, seja ele qual for, nós queremos ter acesso a ele. Queremos analisá-lo e queremos perceber o que está, ou não, por trás de um despedimento com justa causa que nos vai levar a muitas conclusões. Portanto, em jeito de conclusão, Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Chega entende que isto é um assunto que não deve ir à votação, é um requerimento que foi feito, que está devidamente e tacitamente aprovado, portanto, e que deve ser exigido ao Governo que o envie, seja, volto a referir, sob que forma for, no quadro de classificação de confidencialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria pronunciar sobre duas questões. Primeira, há precedentes de entidades que entendem que os pedidos de documentação não caem no âmbito da Comissão de Inquérito. E aquilo que a Comissão de Inquérito tem de fazer é responder a essas entidades dizendo: quem decide isso somos nós e, portanto, por favor, enviem-nos os documentos. Eu acho que é isso que deve ser feito. Acho que se o Governo insistir em não enviar, deve haver uma participação ao Ministério Público. Mas se o Governo enviar, a Comissão de Inquérito tem o documento. Acho que esse esclarecimento pode e deve ser feito e há precedentes para que assim seja. Temos que decidir o que é mais importante, se é a batalha política contra o Governo, se é a obtenção do documento. E eu acho que é a obtenção do documento. Segunda questão, não faz nenhum sentido dar ao Governo a possibilidade de enviar ou não enviar o documento decorrente da sua apreciação do que é o interesse público. deputado Filipe Melo já o disse, é verdade. É irrelevante qual é a apreciação do interesse público. É irrelevante, porque nenhuma argumentação ou consideração de interesse público se opõe ao documento da Assembleia da República. Isso depois leva-nos a outras discussões políticas. Se o Governo demitiu a CEO e o Chairman sem segurança jurídica, o que lesa o interesse público é tê-lo feito sem segurança jurídica ou é que se saiba que o fez sem segurança jurídica? É que depois cada um poderá fazer a análise política sobre o que lesa ou não lesa o interesse público. Então eu diria, em jeito de conclusão, que esta Comissão deve instar o Governo a enviar o parecer, o Governo deve enviar o parecer, se ele existir, com as considerações de interesse público bem entender, e cada deputado e deputada é responsável por utilizar essa informação, sabendo que se a estiver a utilizar, ela poderá ser usada na contestação judicial das decisões do Governo. Mas isso é a responsabilidade de cada uma e de cada um de nós. Não vejo outra forma de procedermos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu diria que a parte inicial da intervenção da Sra. Deputada Mariana Mortágua quase dispensava a intervenção que eu vou fazer. Eu acho que nós devemos fazer o que sempre fizemos desde o início desta Comissão. Sempre que alguma entidade, por algum motivo, respondeu ao contrário do que a Comissão entendeu, seja no prazo, seja na quantidade de documentos, seja na impossibilidade de enviar a grande quantidade de documentos, o que nós sempre fizemos foi, através da mesa, solicitar ao Sr. Presidente que pudesse diligenciar junto da entidade para responder nos moldes em que a Comissão requereu o envio desses documentos. Não faz sentido nós termos para o Governo uma atitude ou um comportamento diferente do que tivemos até agora para todas as entidades. E, portanto, apelava também à sensibilidade do Sr. Deputado Paulo Muniz, fazermos exatamente o mesmo procedimento que fizemos até agora, requerendo ao Governo o envio desse documento, através das diligências da mesa, tal como fizemos até agora, e ajuizar no fim, caso não seja esse o entendimento que o Governo tenha do envio desse documento. E aí estará a Comissão devidamente, enfim, mandatada, diria, para tomar a decisão que entender. Mas não faz sentido nós termos, neste caso em específico, uma postura diferente da que sempre tivemos, não importa se é o Governo ou se é outra entidade qualquer. É fazermos exatamente a mesma coisa que fizemos até agora, mantendo toda a equidade, toda a imparcialidade que qualquer grupo parlamentar e qualquer senhor deputado deve ter nestas matérias e, portanto, apelava, acho que é, todos temos a mesma pretensão, todos queremos um cabal esclarecimento destas matérias, todos queremos chegar a conclusões a partir da informação que temos e não no abstrato ou nos entendimentos que possamos fazer e, portanto, acho que manter esta regra e esta rotina é protetora não só agora como em futuros requerimentos que possamos vir a fazer e, portanto, era o apelo que eu fazia também às senhoras e aos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, para dar a nota rápida, que o Sr. Presidente já disse que considera que o pedido deste documento, independentemente de existir ou não, mas o pedido se enquadra no âmbito e por isso nem vou argumentar essa parte. Relativamente aos pedidos de documentação, como nós sabemos, está na lei o prazo de 10 dias, exceto se houver argumentos muito fortes para que não se enviem os pedidos. E por isso, tendo o requerido enviado os seus argumentos, eu acho que nós agora olhamos para eles e aceitamos ou não. Diria que em princípio não aceitamos e o que me parece normal, que é o procedimento que temos também seguido até aqui, é a Comissão volta a pedir e diz não aceitamos este argumento e voltamos a pedir. Mas queria só fazer um ponto que me parece importante, que é o argumento utilizado é só que extravasa o âmbito. Não é um interesse público. Isto depois já foi declarações dadas aqui por outras senhoras ministras até. A resposta formal que nos foi dada, que é o argumento utilizado, é que extravasa o âmbito. E o que eu acho que a Comissão deve responder é que consideramos que não extravasa o âmbito e voltamos a pedir. E aí, ou vem documento ou não vem documento. Porque se vier outra resposta, agora com novos argumentos que não foram dados inicialmente, então claramente já temos aqui um problema maior. E por isso, tendo sido o argumento que extravasa o âmbito, nós agora respondemos a dizer, consideramos que não extravasa, enviem por favor o documento.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Guarneiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, nós estamos confrontados perante aqui, de facto, com a lei, que é aquilo que nos regula, mais a resolução da Assembleia da República. O legislador, todos nós somos cota-parte nesse legislador abstrato que tem a missão de produzir leis, normalmente é perfeito naquilo que faz. E, portanto, ouvir é diferente de deliberar. Se o legislador tivesse querido escrever deliberar, teria escrito deliberar. Mais, esta comissão de inquérito tem os poderes, nos termos do regime jurídico das comissões de inquérito, atribuídas também às autoridades judiciais. Não há conversas entre a CPI e as demais entidades demandadas em qualquer qualidade, seja essa qualidade qual ela for, sobre se é conveniente ou não o envio de documentos. E eu digo isto porque ainda hoje ouvimos o líder da bancada parlamentar do PS dizer que devia haver uma conversa entre a CPI e o Governo. Não há conversas. E, portanto, eu gostava de reafirmar que todos temos que ter consciência de qual é a missão de uma comissão de inquérito. E não podemos nunca olvidar qual é a nossa missão aqui. Depois, dizer também que se alguma votação for feita nesta comissão e nós requeremos que seja feita a votação para cumprimento do artigo 19º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, nomeadamente no seu número 2, se for feita alguma votação, nós requeremos também que fique perfeitamente plasmada em ata o nome dos senhores deputados e o seu sentido de voto, porque fica o aviso também que, tendo a comissão deliberado que o Governo deveria submeter esta documentação e essa deliberação já foi tomada, nós não estamos a revisitar essa deliberação, significa que todos aqueles que obstem ao cumprimento de uma decisão já deliberada da comissão de inquérito podem incorrer eles próprios, e é bom que também tenhamos consciência disso, em cumplicidade na desobediência qualificada praticada pelo Governo. E, portanto, nós requeremos que fique escrito em ata que quais foram os sentidos de voto e que deputados é que votaram de uma forma ou de outra. Dizer também que, à luz daquilo que já ouvimos aqui hoje, nós estamos a deixar de fora uma figura central que é referida no número 2 do artigo 19º. É que aqui é dito que, ouvida a Comissão, o processo é remetido ao par. Ponto. Não é ouvida a Comissão se concorda ou discorda, não. Em rigor, deve ser extraída uma ata integral, rigorosa, sobre aquilo que cada um dos senhores deputados aqui disse, e deve ser essa ata remetida ao par. Se isso não for feito, nós requeremos essa votação. E esperemos que isto não seja mais um ato em que se demonstra a confusão entre o Partido Socialista e o Governo, como já foi denunciado por um inquirido aqui, e chamar a atenção também, que já sabemos hoje, que há documentação que foi requerida ao Governo, nomeadamente ao Ministério das Infraestruturas, que provavelmente por ser comprometedora não foi enviada. E estamos a falar de documentação que não é esta em concreto que foi agora recusada pelo Governo. Há mais documentação. Muito bem.
Senhora Deputada Marina Mortágua, tem a palavra.
Senhor Presidente, se o PSD tem conhecimento de informação que era para ser enviada e não foi, peço por favor que nos faça chegar essa informação e que faça uma participação sobre isso mesmo para que possamos tomar as diligências necessárias. Se já tinha essa informação e não a denunciou antes, não percebo porque é que não a denunciou, teria sido útil para os trabalhos que o fizesse, até em cumprimento da lei. Segunda questão, era o que mais faltava, Senhor Deputado, que alguém acusasse outro deputado aqui de ser cúmplice do que quer que seja. Era o que mais faltava, porque senão vamos ver todas as outras comissões de inquérito e vamos ver todas as vezes que a Presidência e a Comissão respondeu a uma entidade clarificando o âmbito e vamos fazer participações sobre todas essas entidades. Ou o PSD não estava nessas comissões de inquérito, só se lembrou da lei agora. Portanto, nós devemos agir como agimos sempre. Há uma entidade que responde dizendo que considera não ser o âmbito. A Comissão esclarece o âmbito, se a entidade não cumpre, faz a participação ao Ministério Público. Eu acho que esta é a forma justa de agir e não admito que qualquer pessoa que tenha uma opinião diferente e diferente da prática que a Comissão de Inquérito até agora teve, seja acusada de qualquer tipo de cumplicidade, qualquer que seja. E, portanto, em nome da forma como estou nesta Comissão e na forma imparcial como exerço as minhas funções nesta Comissão, devo dizer que não aceito os termos da anterior intervenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor.
Sr. Presidente, não quero prolongar esta discussão, porque se o PS entender que tem que ser nesses termos e que se tem que votar e tal, ficamos aqui eternamente a tentar argumentar. Eu apelava mais uma vez a que mantivéssemos exatamente a mesma metodologia que temos utilizado, seja qual for a entidade. É isso que nos torna absolutamente isentos, sendo o Governo, sendo a CMVM, sendo o Tribunal, seja quem for. A Comissão mantém o seu procedimento, requer ao Governo que cumpra a deliberação que aqui já foi aprovada, no que é também um saudável relacionamento que as instituições têm e que nunca esteve em causa. Portanto, eu acho que não vale a pena nós criarmos uma artificialidade que não existe e, portanto, pedia mais uma vez a sensibilidade para isso. Tal como já se fez nesta Comissão em vários momentos, o Sr. Presidente já mostrou essa disponibilidade, os grupos parlamentares estão todos de acordo quanto a isso e, portanto, façamos novamente isso tal como temos feito. E requeria que também, que relativamente à informação que o PSD possa ter, que nós desconhecemos, que o Ministério das Infraestruturas possa ter ou não, que ela seja disponibilizada, porque, com toda a honestidade sempre sobre o processo, nós não temos nenhuma informação a não ser aquela que está disponibilizada ou que foi disponibilizada a esta Comissão, seja na sala de documentos reservados, seja naquela que nós temos acesso a partir do portal da Comissão e, portanto, é sobre essa documentação que nós trabalhamos, é sempre sobre essa documentação que nós trabalharemos e é também sobre essa documentação e aquilo que ouvimos aqui em audição que produziremos, ou que será produzido o relatório e que ele será votado como cada grupo parlamentar entender. Portanto, eu quero que isto fique absolutamente claro e absolutamente transparente. Nós não temos acesso a nenhuma informação que não essa. Se o PSD tem ou teve por algum meio, agradecemos essa disponibilização, porque certamente é útil para o trabalho que aqui fazemos e, mais uma vez, sem criar nenhum tipo de incidente, Sr. Presidente, achamos que devemos, com o Governo, manter a mesma metodologia, não há motivo nenhum para que o alteremos, porque não há também, do ponto de vista da relação entre as instituições, nenhuma questão, e o Sr. Presidente, com toda a brevidade e com a máxima urgência, tome essas diligências e a Comissão estará, naturalmente, em condições de poder prosseguir o seu trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso, e aqui vou ter que discordar com o deputado Hugo Carneiro, eu penso que mais importante do que estar aqui a querer responsabilizar qualquer deputado pelo sentido de voto que tenha, eu penso que isto nem pode sequer ser levado a votos. Não é levado a votos. Nunca foi esta a prática desta Comissão, não é desta vez que vai ser. E é isso que eu apelo ao Sr. Presidente, apelando também para que fechemos este assunto e passemos de imediato ao que viemos cá fazer hoje, principalmente, que foi uma audição ao Sr. Presidente da Comissão de Vencimentos. E também, já agora dá nota disto, tem sido apanágio do líder do PSD uma série de contradições. Agora, do grupo parlamentar do PSD, é que eu não estava à espera. Então, o Sr. Deputado Carneiro quer imputar essa responsabilidade individual aos deputados que votarem contra. E tem conhecimento que foi pedida documentação ao Ministério das Infraestruturas e nada disso até hoje. Eu acho que isto é grave.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Porque se eu tivesse informação de documentação em falta, eu era o primeiro a exigir o envio dessa informação.
Muito obrigado.
Portanto, o apelo que eu faço ao grupo parlamentar do PSD é que faça, ainda nesta reunião, menção aos documentos que foram solicitados e que não foram enviados, para nós percebermos a gravidade dos mesmos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a intervenção. Ia tentar fazer o seguinte, dizer o seguinte sobre os documentos que faltem. Aliás, temos esse ponto precisamente nas nossas reuniões. Pedia que os seus deputados, quando vejam que isso aconteça, alertem a mesa. E, como é evidente, a mesa não faz, nem os serviços fazem propostas de avançar para qualquer tipo de comunicação ao Ministério Público quando isso acontece. Na situação em concreto, e eu sei que nós podemos estar aqui, nós estamos na Assembleia da República, exercemos um mandato político e tudo tem uma perspectiva política, mas eu queria dizer o seguinte: aquilo que aconteceu neste ponto de vista foi que alguém disse que achava que nós não estávamos a corresponder àquilo que era o nosso mandato. Nós, por aquilo que eu ouvi hoje, eu posso dizer que o nosso mandato está a ser cumprido. Aliás, a minha perspectiva é o seguinte: nós fomos ao longo deste tempo sempre pedindo elementos que têm precisamente a ver com esta perspectiva. Aquilo que eu acho que nós devemos fazer de uma forma absolutamente correta e da forma como esta Comissão de Inquérito tem sempre funcionado é fazer uma insistência para que os documentos nos sejam enviados. A senhora deputada Mariana Mortágua, a determinado momento, disse que a apreciação do interesse público é feita por nós. É evidente que é a Comissão de Inquérito que o faz, ou não. Mas se houver alguma entidade que, por qualquer razão, em relação a um determinado documento, a determinação a um determinado pedido, nos faça menção a algo, nós tivemos aqui a semana passada o Sr. Presidente da CMVM, que nos disse que não podia dar informações sobre muitas questões porque elas estavam ao abrigo do dever de segredo. Nós respeitamos e fazemos o pedido do levantamento dessas questões. E, portanto, eu penso que é esta a atitude que nós devemos tomar do ponto de vista da nossa correção e da forma como temos vindo a trabalhar. E, portanto, é essa a proposta que eu faço à Comissão, é que me mandate para que eu consiga que seja dada resposta em relação a estas questões que foram suscitadas, nomeadamente aquelas que têm a ver com aquilo que é o âmbito, que é o objeto da nossa Comissão de Inquérito. E também o devo fazer, até porque todos nós não só estamos a ter em conta aquilo que vem nos ofícios e que nos é comunicado, também aquilo que é dito do ponto de vista público. E hoje foi referida a questão do interesse público. E eu não vou dizer que não a conheço. E devo pedir fundamentação sobre essas duas questões. Parece-me a mim que esta é a atitude correta da Comissão de Inquérito, que quer encontrar soluções. O PSD insiste na participação ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Eu quero dizer o seguinte: eu penso que é uma honra enorme se o Sr. Presidente da Assembleia da República nos fizer precisamente esta missão. Mas eu quero dizer que, modestamente, como Presidente desta Comissão de Inquérito, estou disponível para o fazer. Se os seus deputados entenderem, sou eu que o faço e não pediremos a qualquer outra pessoa que não esteja no âmbito desta Comissão de Inquérito, que foi mandatada para fazer este trabalho e não foi pedido a nenhum dos outros dos seus deputados. Muito obrigado. Ministro, faz favor, pode falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, uma nota prévia sobre aquela informação que nós identificamos como não tendo sido prestada pelo Ministério das Infraestruturas. É evidente que a descobrimos para a audição que vamos fazer a seguir e facilmente todos irão naturalmente perceber onde é que identificamos a informação por outra via que não aquela que havia sido solicitada. Quanto à questão de fundo, nós, Sr. Presidente, mantemos aquilo que dissemos, que deve ser o Sr. Presidente da Assembleia da República a conduzir este processo face a esta recusa de submissão da informação que a Comissão solicitou e, uma vez chegados aqui, embora naturalmente a decisão é a sua, sugerimos que coloque à votação, porque aí só e somente nesta circunstância ficará clara qual é a posição sobre essa matéria. Muito obrigado.
Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, eu só queria esclarecer, o Sr. Presidente está a pedir mandato para aplicar uma deliberação, certamente, mas está a pedir mandato para falar com o Governo, explicar que está dentro do âmbito, e está a pedir mandato para pedir explicações sobre o interesse público ou para pedir o documento? É porque convém que isso fique claro, porque para nós, e acho que para os deputados desta Comissão, a regra e o interesse é único, que é que esta Comissão exija imediatamente o documento. E é isso que tem que ficar muito claro, parece-me.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu julgo que o mais importante nesta matéria, tenho estado a ouvir com atenção as senhoras e os senhores deputados, eu julgo que o mais importante nesta matéria não é a gente entreter-se, que a gente tem mais que fazer. De onde nós precisamos de um documento que a Comissão deliberou, e há deliberações, não é apenas uma espécie de acordo tácito, há deliberações da Comissão de Inquérito. E as deliberações da Comissão de Inquérito definem quais são os documentos que nós precisamos e que nós requeremos às entidades várias, incluindo o Governo. Se o Governo mandou uma resposta Nós tomamos boa nota da resposta do Governo e, para já, o que nos importa é ter o documento. Portanto, não é preciso estarmos a fazer reflexões e trocas epistolares com o Governo ou qualquer outra entidade sobre o conceito de interesse público e as suas consequências. É escusado estarmos a antecipar cenários do que acontecerá se o Governo não cumprir. O que é preciso mesmo é que o Governo cumpra. O que é preciso é que o Governo cumpra, que possa facultar a esta Comissão de Inquérito a documentação e informação que foi requerida. Nós não estamos a pedir, por favor, estamos a aplicar a lei. E daí que, em vez de estarmos a fazer discussões laterais ou intercâmbios de reflexões sobre interesse público ou outros quaisquer, venha ao documento. E eu julgo que é uma evidência que o Sr. Presidente está na posse de todas as condições necessárias para tomar as diligências que mencionou. Eu fazia, de facto, aqui apenas uma reserva, uma observação. Dessas medidas e dessas diligências que o Sr. Presidente mencionou, eu não colocava aqui a questão do esclarecimento sobre o interesse público. Acho que podemos logo passar à fase do documento, que é o que nos move, não é, neste momento. E, portanto, se passarmos à fase do documento e do sublinhado e da clarificação de que é mesmo esse o objetivo da Comissão em relação ao requerimento que foi aprovado, julgo que isso não será mais do que o que nos compete fazer. Por outro lado, outro tipo de diligências. Eu julgo que elas não serão certamente mais importantes para quem as propõe do que o documento que pediram. Portanto, eu acho que aquilo que os seus deputados pretendem não é queixas, é o documento, não é? Senão a gente podia dizer, o documento ainda é como o outro, agora eu quero é a queixa. Não, os senhores querem o documento, não é? Como nós todos queremos. Portanto, vai daí e venha ao documento. Venha ao documento e deixamos de perder tempo como estamos a perder com esta conversa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais algum inscrito. Então, nós temos aqui duas perspectivas. Ou continuamos a trabalhar como temos trabalhado. O Presidente da Comissão tem mandato para fazer reforçar o pedido junto do Governo, uma insistência junto do Governo, ficando claro na exposição daquilo que vai ser enviado, que isto faz parte do objeto desta Comissão de Inquérito, e essa penso que é uma proposta que eu faço à mesa. Temos, por outro lado, do parte do PSD, o facto do Sr. Deputado Paulo Muniz, a proposta de que esta diligência não seja feita pelo Presidente da Comissão de Inquérito, seja feita pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Penso que são as duas propostas que nós temos aqui, alternativas. Eu pergunto aos Srs. Deputados, dentro deste quadro, qual é que é, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito rapidamente, até para o processo não se arrastar mais, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, o que nós queremos é o documento. Seja o Sr. Presidente a pedir, como tem sido o hábito, e não vamos pedir que esse hábito seja alterado, já tivemos recusa, se o Sr. Presidente, depois de ouvir a Comissão, pediu a segunda vez e o documento veio. Portanto, o que nós queremos é o documento rapidamente. Venha ele por e-mail, por fax, ou que a gente vá lá na carrinha da Assembleia buscá-lo, não me interessa. Nós queremos é o documento. E rapidamente. Agora, a forma como ele vem, Sr. Presidente, para nós não interessa e da nossa parte tenho mandato para fazer como sempre foi feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se quem aprova a proposta que eu fiz à Comissão, perguntando aos Srs. Deputados. Muito bem.
Desculpe, quem se abstém? Pode repetir o que está em votação, Sr. Presidente.
O que está em votação é ser, tal como habitual, o Presidente da Comissão, em função de haver reservas e uma resposta, que é uma resposta que a Comissão não aceita, a Comissão insistir no sentido de que esse documento seja fornecido à Assembleia nos termos legais. E, portanto, é essa a insistência que aqui está. Penso que, em alternativa à proposta do PSD, era que fosse o Sr. Presidente da Assembleia da República. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não me quero imiscuir no funcionamento da mesa e na condução dos trabalhos, mas eu julgo que não será necessário criarmos um precedente de, perante uma opção de trabalho que o Presidente da Comissão procura desenvolver, colocá-la à votação dos membros da Comissão de Inquérito. Eu julgo que o Sr. Presidente anunciou qual é os passos que serão dados por Vossa Excelência e pela mesa. Se alguém quiser recorrer, recorre. Eu julgo que está no âmbito da sua função e das suas competências aquilo que acabou de anunciar. E, portanto, julgo que não é um problema político que mereça a votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Mas queria partilhar isto.
Muito obrigado,
até, pela vantagem dos trabalhos futuros.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Agradeço a ajuda na condução dos trabalhos e é isso que eu irei fazer, perguntando se alguém estiver contra, faça o favor então de apresentar um recurso para o plenário da Comissão. Faz favor, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar uma nota final, sendo certo que vamos votar favoravelmente à sugestão do Sr. Presidente, como aliás vem sendo o hábito, não vamos estar a alterar. No entanto, pedir ao Sr. Presidente que faça esta ressalva quando fizer o segundo requerimento de documento. Isto para estarmos também de acordo com o requerimento que o Grupo Parlamentar do Chega fez, que caso não venha o documento e venha qualquer tipo de resposta a justificar, seja ela qual for, o Grupo Parlamentar do Chega enviará de imediato participação ao Ministério Público. Portanto, não teremos qualquer veleidade em fazê-lo, caso não venha o documento no prazo legalmente estipulado dos 10 dias. Portanto, se o Sr. Presidente puder fazer essa ressalva, nós agradecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD está contra esta sua opção e mantemos a nossa convicção que quer a solicitação do documento e ou outra diligência, neste caso, deva ser tomada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que este ponto está... A minha decisão é de que irei insistir, aliás, de acordo com aquilo que eu recebi das propostas que eu penso que são maioritárias na Comissão. Se algum dos seus deputados estiver contra esta minha decisão, pode fazer apresentar um recurso para o plenário da Comissão, assim entendendo. Proponho, faz favor, Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, o Sr. Presidente ainda não tem a faculdade de poder tomar decisões ou interpretar o sentido daquilo que os seus deputados podem estar a pensar quanto a esta matéria. Portanto, tem mesmo que colocar à votação. Tem mesmo que colocar à votação. Não é um recurso, porque o recurso é um direito posterior que nós temos. Não é um direito anterior, é um direito posterior. Portanto, tem mesmo que colocar à votação primeiro.
Tem razão, Sr. Deputado. O Sr. Deputado é uma decisão posterior à minha decisão. A minha decisão está tomada e sou eu que vou atuar no sentido que anunciei à Comissão. Se o quiserem apresentar um recurso, é de facto posterior e, portanto, é assim que vai ser. Portanto, aquilo que eu pergunto é se podemos passar ao ponto segundo da nossa ordem do dia. Faz favor, Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, era para recorrer, então, da sua decisão anterior.
Pode apresentar a sua exposição para ser votada como recurso. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu julgo que é claro por toda a discussão que já tivemos. O próprio artigo 19º, número 2 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares também é claro quanto à atuação que nós devemos ter quando uma situação de recusa de envio de informação pedida pela Comissão previamente aprovada. Portanto, o que é que acontece nos termos do artigo 19, número 2? O Sr. Presidente decidiu diligenciar num sentido para o qual a lei não lhe confere poderes e, portanto, nós recorremos da sua decisão para cumprimento do artigo 19º, número 2 do regime jurídico dos inquéritos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos seus deputados quer intervir sobre este ponto. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu de facto, tenho que não concordar com esta posição do Grupo Parlamentar do PSD. Por um motivo muito simples, se o que nós queremos, e penso que é comum e transversal a todos os deputados desta Comissão, se nós queremos é o documento que nós temos que fazer os possíveis para o ter o mais rapidamente possível. Não estar aqui a criar guerras institucionais, o que nos leva a pensar que, afinal de contas, o PSD não quer o documento quer arranjar aqui uma forma qualquer de arranjar mais um show-off à imagem do seu líder partidário. Portanto, Sr. Presidente, nós estamos a ficar um bocadinho cansados de ver alguma irresponsabilidade por parte do PSD. Tem sido recorrente. Portanto, e esta comissão não pode pactuar com a irresponsabilidade de um líder partidário que nem sequer deputado é, e muito menos desta comissão. Portanto, nós vamos manter a posição que nós queremos é o documento. O PSD, por várias vezes, nesta comissão, votou favoravelmente à sugestão do Sr. Presidente de voltar, por seu intermédio, a solicitar a documentação a quem não havia enviado a mesma em tempo útil. Portanto, eu não percebo porque é que neste caso em concreto se está a querer arranjar um problema institucional onde ele não existe. Portanto, nós mantemos a mesma posição e damos o acordo ao Sr. Presidente para usar o modus operandi habitual.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, pediu a palavra, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. É que eu admito que me possa ter enganado há pouco, porque eu há pouco, na minha intervenção, disse que interpretava a posição do PSD como preferindo ter o documento e a questão da queixa não era mais importante do que o documento, mas se calhar enganei-me. Porque, pelos vistos, mais do que a documentação que está solicitada, a prioridade para o PSD é claramente a questão processual e a queixa que se pretende apresentar. Se eu me enganei, peço desculpa. Queria dizer que atribuí a outros, de facto, a intenção que é, que poderá não ser, mas é nossa. Nós continuamos a entender que as condições para o trabalho da Comissão de Inquérito são a prioridade que se coloca e, portanto, mais do que quaisquer incidentes, episódios, folhetins, chicanas, chamemos-lhe o que quisermos. Para nós, o acessório é o acessório, o fundamental é o fundamental. Nós ainda estamos a considerar que a forma de obter o fundamental, que é o documento, é através da iniciativa e da diligência que o Sr. Presidente aqui referiu e, por isso, não discordamos dessas diligências e iremos concordar que o Sr. Presidente faça, nesses termos, as diligências enquanto Presidente da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso, pergunto se é, Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para esclarecer o Sr. Deputado Bruno Dias e os demais senhores deputados, a intenção do PSD é ter o documento. Em termos de procedimento, nós achamos que nesta fase em que estamos perante a recusa, ele deve ser requerido no limite pelo par. É só isso. Só isso. Se o documento for enviado ao Parlamento, assunto resolvido.
Obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, só relembrar exatamente que já fizemos isto N vezes e nunca se colocou esta questão de se o Sr. Presidente tinha mandato ou não e votações, etc. Fizemos isto N vezes e o PSD colaborou nesse processo e, por isso, Sr. Presidente, acho que deve seguir a praxis que tem sido aceita por todos até aqui. Em segundo lugar, dizer que a lei, para além desse artigo 19, também tem o artigo 13, onde no número 5 e no número 7 diz exatamente que os requeridos podem não enviar documentação se tiverem certas justificações. Ora, nós podemos discordar dessas justificações, mas efetivamente, quer dizer, se depois desse pedido e dessa resposta nós fizéssemos logo queixa por desobediência, a lei nem sequer falava em possíveis justificações para não responder, não é? Não, nem sequer se punha essa questão, era não enviava e era logo queixa. Não, e a lei prevê exatamente situações em que pode haver justificações para não se enviar os documentos. Agora, o que acontece é que, efetivamente, a Comissão discorda dos argumentos dados. E, por isso, o que temos feito até aqui, e que não está muito claro na lei, é verdade, é voltar a pedir os documentos, respondendo, e em 10 dias temos ou não o documento, se existir. E eu penso que assim, até possivelmente não, tenho a certeza, vamos ter a documentação muito mais rapidamente, se existir, obviamente, do que por esta outra via que foi proposta, não está a ser, já foi.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas breves notas. Aqui está um exemplo de quando estamos todos de acordo quanto ao fim, mas depois perdemos muito tempo quanto à forma. E a segunda coisa é, nós estamos absolutamente de acordo que se mantenha a metodologia que sempre utilizamos nesta comissão, mas queremos que fique expresso em ata que esta deliberação e a anuência da maioria dos senhores deputados decorre exatamente do método que sempre utilizamos em todos os momentos em que estas questões se possam ter colocado. Acho que isso é relevante ficar em ata, porque é sobre a mesma bitola, é sobre o mesmo raciocínio que nós tomamos decisões, seja em favor de um governo que é do Partido Socialista, seja em detrimento de um governo que é do Partido Socialista, seja de quem for. Esta comissão tem regras, nós fomos consensualizando estas regras, são essas regras que nós devemos seguir, porque são essas regras que nos protegem a todos do trabalho e da isenção com que devem olhar para nós. E, portanto, mantemos o que dissemos no início, Sr. Presidente, instamos a mesa a tomar as diligências junto do Governo para o envio do documento, tal como aprovado no requerimento desta Comissão, tal como aconteceu no passado relativamente a outros documentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação do recurso apresentado pelo Sr. Deputado Carneiro, perguntando quem vota contra. E pedi aos serviços que fizessem registro da... Penso que estão todos os seus deputados presentes, menos os seus deputados do Grupo Parlamentar do PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? O recurso está recusado. Passamos agora ao ponto seguinte da nossa ordem do dia, que tem a ver com as inquirições, as audições, as próximas audições. Na próxima semana passaremos, tal como tinha ficado planeado, a audição dos sindicatos da TAP. Estão agendados os 8 sindicatos da TAP que estavam na lista propostas pelos seus deputados. São de ser 2 audições na quarta e quinta-feira à tarde, começar às 14h30. É essa, Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor.
Sr. Presidente, tenho só uma questão para colocar à consideração da Comissão, que é, nós temos 8 sindicatos, penso eu, já agendados, mas há um conjunto de sindicatos que estão fora destes pedidos, apesar de haver um pedido que o Partido Socialista tinha feito, de sindicatos no geral. Eu acho que nós temos que ter aqui alguma regra, alguma metodologia, para que se perceba qual é o racional de ouvirmos uns sindicatos em detrimento de outros, ou pelo menos tentar fazer uma lista que diga quais são os sindicatos e dar a todos a mesma oportunidade nesta sede se poderem pronunciar, sabendo também do peso que isso é, do ponto de vista do trabalho destas audições. Não tenho, enfim, a metodologia fechada, mas o que eu propunho é que, pelo menos, os sindicatos que fizeram a subscrição da carta aberta que todos conhecemos, alguns já estão nesta lista, outros não, pelo menos esses possam ser incluídos nestas audições, enfim, na semana a seguir, porque penso que ainda não temos agendamentos, e pelo menos tentar dar aqui algum racional ao conjunto de sindicatos que estamos a ouvir, para que todos sintam também parte deste processo de inquérito que temos procurado levar a cabo. Eu procurei fazer a lista desses sindicatos, enfim, posso disponibilizá-la à mesa, não sei se temos que tomar a decisão hoje, penso que não, mas...
Sr. Deputado, o que eu sugeria, se me permite interrompê-lo, nós amanhã iremos ter reunião de mesa com deputados coordenadores e nessa altura juntaríamos os sindicatos que falta ouvir na posição, na opinião do grupo do Sr. Deputado.
Da minha parte...
Pronto, eu penso que seria a melhor forma de atuar em relação a isso. E dizer também o seguinte, falta também fazer um agendamento que não foi possível realizar agora, que é também do antigo Presidente da Comissão de Vencimentos da TAP. Hoje vamos ouvir o atual Presidente da Comissão de Vencimentos e falta agendar, que será também nessa semana. Mas eu penso que amanhã seria uma boa oportunidade de, em reunião de mesa e coordenadores, fazermos também algum planeamento que eu penso que é necessário. Nós estamos praticamente, estamos a 19 de abril, e temos, de acordo com o prazo que está estabelecido na resolução da Assembleia da República, temos pouco mais de um mês, não só para ouvir um conjunto significativo de entidades, de elaborar um relatório, e portanto aquilo que eu suscito também aos seus deputados é que ponderem a necessidade ou não de fazermos um pedido de prorrogação de prazo, que tem também um procedimento que está estabelecido no regime jurídico dos inquéritos parlamentares, se assim o entenderem e por quanto tempo. E fundamental, e penso que esse também é um trabalho que eu pedia a vossa ajuda para que amanhã pudéssemos fazer um debate do planeamento, e nomeadamente pensarmos se vamos continuar a trabalhar em termos de audições o trabalho existe em muitos outros dias, mas temos de audições em dois dias, ou se vamos ter de alargar a mais dias durante a semana. Eu penso que é algo que nós devemos amanhã fazer essa ponderação e depois trazer esse planeamento de uma forma mais, digamos que mais concluída em termos de, para deliberação da nossa Comissão Parlamentar. Era este o ponto que eu queria partilhar com todos os deputados. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Resumindo, dia 26 e dia 27, audições às 14h30. Foi isso que o senhor disse? Qual é a hora das audições, Sr. Presidente?
14h30, 16, 17h30, 19.
Muito bem. A partir das 14h30, audições consecutivas.
Sim, com a grelha B de cerca de uma hora e pouco, portanto, ou seja, o espaço de uma hora e meia para cada uma das inquirições.
Em ambos os dias, 26 e 27
em ambos os dias.
A partir das 14h30.
Muito obrigado. Dias. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar claro e que fique também registado em ata que, e mantendo a posição que já assumimos na reunião de mesa e coordenadores, nós somos contra, em dia de plenário, começar às 14h30. Não faz, a nosso ver, qualquer sentido. A hora deveria ser mais tarde, mesmo que não fosse às 16h30, porque, volto a frisar, para alguns grupos parlamentares é mais fácil a substituição, para outros nem tanto. Portanto, uma vez que está assim definido, só posso mostrar a nossa não concordância. Se não for preciso unanimidade, estará tacitamente aprovado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela chamada de atenção. Queria lhe dizer o seguinte. Nós, na próxima semana, teremos muitas dificuldades em conseguir fazer agendamento. Para além de que a Comissão de Economia tem audições também sobre o tema da TAP, na quarta-feira de manhã, nós temos dois dias na prática para funcionar, nós teremos só as tardes e a quinta-feira de manhã, que, como sabem, está destinada às reuniões dos grupos parlamentares. Portanto, aquilo que se fez foi, aliás, eu pedi mandato na última reunião, foi fazermos estes agendamentos desta forma. Eu percebo que não é a melhor solução, mas eu penso que amanhã poderemos também debater a melhor forma de podermos trabalhar essa questão. Temos agora um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, também sobre audições, que eu pedi ao Sr. Deputado Filipe Melo se quiserem fazer a apresentação ou se deixamos para outra altura. Deixamos para outra altura. Muito bem. Então, assim sendo, estando todos de acordo, passamos agora à nossa segunda parte da reunião. Passamos à audição do Dr. Tiago Aires Mateus, Presidente da Comissão de Vencimentos da TAP. Eu vou ali à porta recebê-lo. Pedia que suspendêssemos os trabalhos e depois iniciássemos a audição. Muito obrigado.